depois do baile. Lev Tolstói. Então, os senhores dizem que o homem não pode entender por si próprio o que é bom e o que é ruim. Que toda a questão está no meio, que somos vítimas do meio. Mas eu acho que toda a questão está no acaso. Vou falar sobre mim mesmo. Assim começou a falar Ivan Vassilievich, respeitado por todos, depois de uma conversa que tivemos sobre o fato de que, para o aperfeiçoamento pessoal, antes é necessário mudar as condições em que as pessoas vivem. Na verdade, ninguém disse que é impossível entender por si mesmo o que é bom e o que é ruim. Mas Ivan tinha uma maneira sui generis de responder os próprios pensamentos que surgem em decorrência de uma conversa, e por causa desses pensamentos, de contar episódios de sua vida. Muitas vezes, ele esquecia completamente a razão por que estava contando, arrebatado pela história, ainda mais porque contava com muita franqueza e veracidade. E foi assim que ele fez também naquele momento. Vou falar sobre mim mesmo. Minha vida inteira se constituiu assim, e não de outra forma, não por causa do meio, mas de algo totalmente diferente. E do que foi então? Perguntamos. É uma longa história. Para entender, precisaria contar muita coisa. Então conte. Ivan Vassilievich refletiu, balançou a cabeça. Sim, disse ele. Toda a minha vida mudou por causa de uma noite, ou melhor, de uma manhã. Mas o que aconteceu? Aconteceu que eu me apaixonei profundamente. Eu me apaixonei muitas vezes, mas esse foi meu amor mais profundo. É uma história antiga. Ela já tem uma filha casada, foi B. Sim, Varienka B. Ivan Vassilievich mencionou o sobrenome. Mesmo aos 50 anos, ela tinha uma beleza notável. Mas, quando jovem, aos 18 anos, era encantadora. Alta, esbelta, graciosa e majestosa. Precisamente majestosa. Ela sempre teve uma postura extraordinariamente aprumada, como se não pudesse ser de outra forma. A cabeça um pouco inclinada para trás, e com sua beleza e estatura elevada, apesar de magra e até de ossos salientes, isso lhe conferia um ar régio que afastaria as pessoas, não fosse o sorriso doce, sempre alegre, a boca, os olhos encantadores, brilhantes e todo o seu ser, delicado e jovem. Como Ivan Vassilievich, dá pormenores? Sim, mas por mais que eu dê pormenores, não haverá pormenor que faça os senhores entenderem como ela era. Mas esse não é o ponto. O que quero contar aconteceu nos anos 40. Naquela época, eu era estudante em uma universidade de província. Não sei se isso é bom ou ruim, mas naquela época, não tínhamos em nossa universidade nenhum círculo, nenhuma teoria. Simplesmente éramos jovens e vivíamos como era típico entre jovens. Estudávamos e nos divertíamos. Eu era um rapaz muito alegre e determinado. E ainda por cima, rico. Tinha um cavalo, um esquipador fogoso, descia morros de trenó com senhoritas. Os patins ainda não estavam na moda. Farreava com os amigos. Naquela época, não bebíamos nada além de champanhe. Se não havia dinheiro, preferíamos não beber nada a beber vodka, como agora. Festas e bailes constituíam meu principal divertimento. Eu dançava bem e não era feio. Ah, Deixe de falsa modéstia, interrompeu uma das interlocutoras. Afinal, conhecemos o seu retrato. O senhor não apenas não era feio, mas inclusive era muito bonito. Muito bonito ou não, esse não é o ponto. O ponto é que na época do amor mais profundo que tive, eu estava em um baile no último dia de Maslenitsa, na casa do chefe da província, um velhinho bonachão, ricaço, hospitaleiro e camareiro da corte. Sua esposa, bonachona como ele, recebia os convidados com um vestido castanho de veludo, uma tiara de brilhantes na cabeça, o colo e os ombros descobertos, velhos, fartos e brancos, como retratos de Elisaveta Petrovna. O baile estava maravilhoso. O salão estava lindo. Havia uma galeria, músicos, servos de um proprietário de terras, amantes de música, famosos naquela época. Um buffet esplêndido e um mar de champanhe. Embora eu fosse um apreciador de champanhe, não bebi, porque mesmo sem bebida, estava embriagado de amor. Mas em compensação, dançava até cair. Dançava quadrilhas, valsas, polcas e, claro, na medida do possível, todas com varienka. Ela usava um vestido branco com uma faixa cor-de-rosa e luvas brancas de pelica que por pouco não alcançavam os cotovelos magros, pontiagudos e sapatinhos de cetim branco. Roubaram-me a mazurca, o mais do que detestável engenheiro Anisimov. Ainda não posso perdoar-lhe por isso. Convidou-a logo que ela entrou. E eu, que fora ao barbeiro e depois comprar luvas, acabei me atrasando. Então, eu não dancei a mazurca com ela, mas com uma alemãzinha, que antes eu havia cortejado pouco. Mas receio que naquela noite eu tenha sido muito deselegante com a alemãzinha, pois não olhava para ela. Só tinha olhos para a figura alta e esbelta de vestido branco e faixa cor-de-rosa. Seu rosto radiante, corado, as covinhas e os olhos doces, delicados. Eu não era o único. Todo mundo olhava para ela e se elevava, tanto homens quanto mulheres, apesar de todas serem ofuscadas por ela. Era impossível não se elevar. De acordo com a regra, por assim dizer, não dancei a mazurca com ela, mas, na realidade, dancei quase o tempo todo com ela. Sem se desconcertar, ela atravessava todo o salão direto ao meu encontro. Eu saltava sem esperar o convite, e ela agradecia a minha perspicácia com um sorriso. Quando nos aproximávamos, e ela não adivinhava minha qualidade, e não estendia a mão para mim, encolhia os ombros magros e, como prova de remorso e consolo, sorria para mim. Quando havia figuras de valsa na mazurca, passávamos muito tempo valsando e ela, muitas vezes ofegante, sorria e dizia, encore. Então eu valsava, valsava e não sentia meu corpo. Ah! Mas como não sentia, acho que sentia, e muito, quando a envolvia pela cintura. Não só o seu corpo, mas também o dela, disse um dos convidados. De repente, Ivan ficou ruborizado e de raiva quase gritou. Sim, assim são os senhores, os jovens de hoje. Os senhores não veem nada além do corpo. Na nossa época, não era assim. Quanto mais profundamente eu me apaixonava, mais incorpórea ela se tornava para mim. Os senhores agora veem as pernas, os tornozelos e algo mais. Os senhores despem as mulheres pelas quais estão apaixonados. Mas, para mim, como dizia Alphonse Karr, que era um bom escritor, no objeto do meu amor, sempre havia vestes de bronze. Não somente não as despíamos, mas procurávamos cobrir a nudez. Como um bom filho de Noé. Ah, mas os senhores não vão entender. Não lhe dê ouvidos. E o que vem depois? Disse um de nós. Sim, então, eu continuava dançando com ela e não via o tempo passar. Os músicos, já com um certo desespero de cansaço, sabem como acontece no fim de um baile? Repetiam sempre o mesmo tema da mazurca. Pais e mães já tinham se levantado das mesas de carteado dos salões, esperando o jantar. Os criados corriam cada vez mais, levando algo. Passava das duas. Era preciso aproveitar os últimos minutos. Mais uma vez, eu a escolhi. E pela centésima vez, percorremos o salão. Então, depois do jantar, a quadrilha é minha? Disse-lhe eu, levando-a para o seu lugar. Claro, se não me levarem embora, disse ela sorrindo. Não permitirei, disse eu. O senhor poderia me dar o leque? Disse ela. É uma pena ter que devolver, disse eu, entregando-lhe o leque branco, barato. Aqui está, para consolá-lo, disse. Ela arrancou uma pluma do leque e me deu. Peguei a pluma e só pude expressar todo o meu arrebatamento e gratidão com um olhar. Eu não estava apenas alegre e contente. Eu estava feliz, ditoso, cheio de bondade. Eu não era eu mesmo, mas algum ser etéreo que não conhecia o mal e capaz de fazer apenas o bem. Escondi a pluma na luva e fiquei ali parado. Não conseguia me afastar dela. Olhe, estão convidando o papai para dançar, disse ela, mostrando a figura alta e imponente do pai. Um coronel com drágonas prateadas junto à porta, com a anfitriã e outras senhoras. Venha aqui, Varienka, ouvimos a voz alta da anfitriã com sua tiara de brilhantes. Varienka aproximou-se da porta e eu a segui. Macheri, convença seu pai a dar uns passos com a senhora. Ah, por favor, dirigiu-se a anfitriã ao coronel. O pai de Varienka era um velho muito bonito, imponente, alto e enérgico. Tinha o rosto muito corado, bigodes brancos levantados a lá Nicolau I, suíças também brancas até o bigode, o cabelo das têmporas penteado para a frente, e o mesmo sorriso doce e alegre da filha em seus lábios e nos olhos brilhantes. Tinha excelente complexão, o peito inflamado à maneira militar, largo, modestamente ornado de insígnias, ombros fortes, pernas compridas e bem torneadas. Era um comandante militar do tipo veterano, do porte de Nicolau. Quando nos aproximamos da porta, o coronel ia recusar, dizendo que tinha se desacostumado a dançar. Mas assim mesmo sorriu, baixou o braço para o lado esquerdo, retirou a espada do cinturão, entregou-a a um jovem cortês e, vestindo a luva de camurça na mão direita, tudo deve ser de acordo com a regra, disse ele, sorrindo. Tomou a mão da filha e girou um quarto de volta, aguardando o compasso. Depois de esperar o início do tema da mazurca, ele bateu um pé com desenvoltura, estendeu o outro e sua figura alta, corpulenta, começou a se deslocar ao redor do salão, batendo as solas em um pé contra o outro. Ora de forma silenciosa e sutil, ora estrondosa e tempestuosa. O gracioso vulto de Varienka flutuava à sua volta, imperceptível, abreviando ou alongando os passos de seus pequenos pés brancos de cetim no tempo certo. O salão inteiro seguia cada movimento do ocupar. Eu não apenas me enlevava, mas olhava para eles com uma comoção arrebatadora. As botas dele, com presilhas apertadas, comoveram-me de uma maneira especial. Botas boas, de couro de bezerro, mas não na moda de bico fino, e sim antiquadas, com pontas quadrangulares e sem salto. Pelo visto, as botas tinham sido feitas por um sapateiro de batalhão. Para vestir sua amada filha e levá-la a bailes, ele não compra botas da moda e usa botas feitas em casa, pensei. E aquelas botas de pontas quadrangulares me comoviam de uma maneira especial. Era evidente que ele já tinha sido um excelente dançarino, mas agora estava corpulento e as pernas já não eram flexíveis o suficiente para todos aqueles passos belos e rápidos que tentava executar. Mas assim mesmo, ele deu duas voltas, versátil. Quando afastou as pernas, rápido, uniu-as de novo e, embora um tanto pesado, inclinou-se em um joelho. Ela sorriu, ajustou a saia na qual ele tinha esbarrado e passou ao redor dele, sutil. Choveram aplausos estrondosos. Depois de soerguer-se com algum esforço, ele tomou nas mãos a cabeça da filha, de maneira afetuosa e delicada. Beijou-a na testa e trouxe-a para mim, pensando que eu dançaria com ela. Eu disse que não era o seu cavalheiro. Bem, de qualquer maneira, agora é sua vez de dar uns passos com ela, disse ele, com um sorriso doce, enfiando a espada no cinturão. Assim como uma gota, ao verter de uma garrafa, faz seu conteúdo transbordar, também em minha alma o amor por Varienka liberou toda a capacidade de amor escondida em mim. Naquele momento eu estava abraçando o mundo inteiro com o meu amor. Eu amava a anfitriã de Tiara com o seu busto à la Ilazavieta, seu marido, seus convidados, seus criados e até mesmo o engenheiro Anisimov, que estava enfezado comigo. Em relação ao pai, com suas botas feitas em casa e um sorriso doce, parecido com o dela, naquele momento eu experimentava um sentimento de arrebatamento e afeição. A mazurca terminara. Os anfitriões chamaram os convidados para jantar, mas o coronel B recusou-se, dizendo que precisava se levantar cedo no dia seguinte e se despediu dos anfitriões. Quase me apavorei, achando que também a levariam, mas ela ficou com a mãe. Depois do jantar, dancei a prometida quadrilha com ela, e embora parecesse estar infinitamente feliz, minha felicidade continuava crescendo. Nós não dizíamos nada sobre o amor. Eu nem sequer perguntava, nem a ela, nem a mim mesmo, se ela me amava. O fato de que eu a amava era suficiente para mim. E eu temia somente uma coisa, que algo estragasse a minha felicidade. Quando cheguei em casa, tirei a roupa e pensei em dormir. Percebi que aquilo era completamente impossível. Em minha mão tinha a pluma de seu leque e ainda uma de suas luvas que ela me dera quando nos despedimos, enquanto subia na carruagem, e eu ajudava primeiro sua mãe, depois ela. Olhava para essas coisas e, sem fechar os olhos, eu a via diante de mim, no momento em que ela, tendo que escolher entre dois cavalheiros, adivinhara minha qualidade. E então ouvi sua voz doce dizendo, orgulho, não é? E me deu a mão alegre. Ou quando, durante o jantar, tomara um gole de uma taça de champanhe e me olhara de soslaio, os olhos cheios de deleite. Mas, acima de tudo, eu a via formando par com o pai. Enquanto ela se movia à sua volta, sutil, orgulhosa e alegre, por si mesma e por ele, lançando olhares para o público admirado, e involuntariamente uni pai e filha em um sentimento afetuoso e comovente. Eu morava com o meu falecido irmão naquela época. Em geral, meu irmão não gostava de frequentar a sociedade e não ia a bailes. Naquele momento, estava se preparando para os exames finais do curso de bacharelado e vivia numa maneira mais correta possível. Estava dormindo. Fiquei olhando para sua cabeça afundada no travesseiro, coberta até a metade por um cobertor de flanela, e senti uma afeição, uma pena dele. Pena porque ele não conhecia e não participava daquela felicidade que eu experimentava. Nosso lacaio, Petrucha, servo de Gleba, veio ao meu encontro com uma vela. Queria me ajudar a tirar a roupa, mas eu o liberei. O aspecto de seu rosto sonolento, o cabelo desgrenhado, pareceu-me comovente, compassível. Tentando não fazer barulho, fui para o meu quarto na ponta dos pés e me sentei na cama. Não, eu estava feliz demais, não podia dormir. Além disso, estava sentindo calor naqueles cômodos excessivamente aquecidos. E sem tirar o uniforme, fui até a entrada em silêncio, vesti o sobretudo, abri a porta e saí para a rua. Tinha deixado o baile depois das 4 horas. E até chegar em casa, permanecer um tempo lá, passaram-se umas 2 horas. Então, quando saí, já estava claro. Fazia um tempo típico da época de Maslenitsa. Havia névoa, a neve saturada de água derretia nas ruas e todos os telhados gotejavam. Naquela época, B morava no limite da cidade, perto de um grande campo, em uma extremidade desse campo. Havia um passeio público e na outra um instituto para moças nobres. Percorri nossa travessa deserta e saí em uma rua grande, onde começaram a se encontrar pedestres, carroceiros com lenha entre nós, cujos patins resvalavam na calçada. Cavalos que balançavam uniformemente as cabeças molhadas, sob jugos lustrosos, cocheiros cobertos por pequenas esteiras, arrastando as enormes botas ao lado das carroças. As casas na rua que pareciam muito altas no meio da névoa. Tudo me parecia especialmente delicado e significativo. Quando cheguei ao campo onde ficava a casa deles, avistei, em uma das extremidades, em direção ao passeio público, algo grande, negro, e ouvi sons de flauta e tambor que vinham de lá. Minha alma cantava o tempo todo, e de quando em quando ouvia-se o tema da mazurca. Mas aquela era uma música diferente, austera, ruim. Que é isso? Pensei. E fui por um caminho escorregadio que atravessava o meio do campo, em direção aos sons. Depois de percorrer uns 100 passos, comecei a distinguir muitos vultos escuros por trás da névoa. Pelo visto, soldados. Na certa, um treinamento, pensei, e junto com um ferreiro de peliça curta, encebada e avental que carregava algo e andava na minha frente, aproximei-me. Os soldados de uniforme negro estavam em 2 fileiras, frente a frente, e não se moviam. Os fuzis em posição de descanso. Atrás deles, o tocador de tambor e o flautista, repetindo incessantemente a mesma melodia, desagradável, estridente. O que estão fazendo? Perguntei ao ferreiro, que havia parado ao meu lado. Estão castigando um tártaro por fuga, disse o ferreiro com raiva. lançando um olhar para o distante fim das fileiras. Comecei a olhar para lá e avistei no meio das fileiras algo terrível que se aproximava de mim. Aproximava-se de mim um homem nu, da cintura para cima, preso às armas de dois soldados que o conduziam. Ao seu lado ia um militar alto de capote e cape, cuja figura me pareceu familiar. Contraindo o corpo todo, arrastando os pés sobre a neve derretida, o castigado, debaixo dos golpes que despencavam nele e de ambos os lados, movia-se em minha direção, ora inclinando-se para trás. E então os sargentos que o conduziam, preso aos fuzis, empurravam-no para frente, ora caindo para frente. E então os sargentos o seguravam para que não caísse e o puxavam para trás. E o militar alto não saía do seu encalço, com o passo firme, embora de vez em quando tremesse. Era o pai dela, com seu rosto corado, o bigode e as suíças brancas. A cada golpe, o castigado, como que atônito, virava o rosto, franzido por causa do sofrimento, para o lado de onde vinha o golpe. E, arreganhado, os dentes brancos, ficava repetindo as mesmas palavras. Somente quando ele já estava muito perto, pude distinguir essas palavras. Ele não falava, mas soluçava. Tende piedade, irmãos. Tende piedade, irmãos. Mas os irmãos não tinham piedade. E quando o desfile me alcançou de vez, vi o soldado que estava na minha frente dar um passo resoluto adiante e, assobiando, brandir seu bastão no ar e bater com força nas costas do tártaro. O tártaro se contraiu para a frente, mas os sargentos o seguraram. Um golpe idêntico recaiu sobre ele do outro lado, e novamente do lado de cá, e novamente do lado de lá. O coronel ia ao lado dele, ora olhando ao redor, prestando atenção onde pisava, ora para o castigado. Aspirava o ar, inflando as bochechas e soltava lentamente, projetando os lábios para frente. Quando o desfile passou no local onde eu estava, avistei entre as fileiras as costas do castigado de relance. Era algo tão variegado, úmido, vermelho, antinatural, que eu não podia acreditar que fosse o corpo de um homem. Ah, meu Deus! Exclamou o ferreiro ao meu lado. O desfile começou a se afastar, mas continuavam a golpear o homem dos dois lados e ele tropeçava, contorcia-se. Os tambores continuavam a bater, a flauta continuava a sibilar. E a figura do coronel, alta e imponente, continuava a caminhar com seu passo firme, lado a lado com o castigado. De repente, o coronel parou e se aproximou rápido de um dos soldados. Vou ajudá-lo, ouvi sua voz enfurecida. Vai errar, vai? E vi como ele, com sua mão forte de luva de camurça, bateu no rosto de um soldado assustado, baixo, fraco, porque este não descera seu bastão com força suficiente nas costas vermelhas do tártaro. Tragam açoites novos, gritou ele, olhando ao redor e me avistou. Fingindo que não me conhecia, ele virou depressa, franzindo a testa com ar ameaçador e perverso. Eu estava com tanta vergonha que sem saber para onde olhar, como se eu é que tivesse sido desmascarado no ato mais vergonhoso do mundo. Baixei os olhos e me apressei em ir para casa. O caminho todo, em meus ouvidos, ora batia o rufar do tambor e sibilava a flauta, ora ouviam-se as palavras. tende piedade, irmãos. Ora, eu ouvia a voz presunçosa e enfurecida do coronel gritando: vai errar, vai! Enquanto isso, no meu coração havia um pesar quase físico que beirava a náusea, a tal ponto que parei várias vezes e parecia que a qualquer momento vomitaria todo aquele horror que entrara em mim por causa daquele espetáculo. Não lembro como cheguei em casa e me deitei, mas mal adormeci, ouvi e vi tudo de novo e me ergui de um salto. Pelo visto, ele sabe algo que eu não sei, pensei em relação ao coronel. Se eu soubesse o que ele sabe, entenderia o que vi e isso não me atormentaria. Mas, por mais que eu pensasse, não podia entender o que o coronel sabia. E adormeci apenas ao anoitecer, depois de ter ido à casa de um amigo e bebido com ele até ficar completamente embriagado. Então, os senhores acham que naquele momento concluí que o que tinha visto era algo ruim? De modo algum. Se aquilo tinha sido feito com tanta convicção, se todos consideravam necessário, então quero dizer que sabiam algo que eu não sabia, pensava, e tentava descobrir o que era. Mas, por mais que tentasse, não conseguia descobrir o que era, nem depois. E sem descobrir, não podia ingressar no serviço militar como antes desejava. E não apenas não servir no exército, mas nunca servir em lugar algum. E como os senhores podem ver, não servi para nada. Bem, nós sabemos que o senhor não serviu para nada, disse um de nós. É melhor dizer quantas pessoas não teriam servido para alguma coisa se não fosse o senhor. Bem, isso já é uma completa bobagem, disse Ivan, sinceramente exasperado. Bem, mas e o amor? Perguntamos. Amor? A partir daquele dia, o amor começou a diminuir. Quando ela ficava pensativa, com um sorriso no rosto, como tantas vezes lhe acontecia, eu imediatamente me lembrava do coronel na praça e sentia algo incômodo e desagradável. Então comecei a vê-la cada vez menos. E assim o amor se reduziu a pó. Veja como são as coisas. E o que muda e direciona toda a vida de um homem. E os senhores ainda dizem, concluiu ele.